Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Agora 1 hora 46 minutos, está começando o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro, e no programa de hoje vamos falar sobre os perigos das sementes transgênicas, dos agrotóxicos e qual a importância dos bancos e casas de sementes para a conservação da biodiversidade, da segurança e da autonomia alimentar no semiárido. Sementes transgênicas são aquelas modificadas em laboratório para a obtenção de produtos diferentes. A expansão dos transgênicos fez aumentar o uso de defensivos agrícolas, os agrotóxicos. Diversos estudos os relacionam diretamente ao crescimento da incidência de câncer no Brasil. Por isso, é fundamental que os agricultores e agricultoras do semiárido preservem suas sementes crioulas para não dependerem das sementes modificadas que são distribuídas pelos governos. E você, sabe o que são sementes crioulas? Não sabe? Então não desligue o rádio, continue na sintonia que daqui a pouco a gente vai tirar a sua dúvida. E ainda hoje, aprenda a fazer um defensivo natural, muito simples, usando farinha de trigo e detergente neutro. Tudo isso e muito mais no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que está apenas começando. E a gente traz a primeira canção de hoje, Dom e Ravel, Obrigada ao Homem do Campo.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que na guarda o zelo à raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo,
pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora, 1:51. Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Um grande abraço para toda a equipe da CMN que está na sintonia aqui no escritório Pajeú, em Afogados, e também em nosso escritório no Recife. Um grande abraço, boa tarde. Boa tarde também para todas vocês mulheres, para os grupos de mulheres que estão na região do Pajeú, estão em Recife ou em qualquer lugar do Brasil e até do mundo, já que temos muitas ouvintes também na África. Então, um grande abraço a todas que estão na sintonia do programa Fala Mulher. E hoje nós estamos falando sobre transgênicos, agrotóxicos e a importância dos bancos e casas de sementes para a conservação da biodiversidade no semiárido. Desde a Revolução Verde, na década de 1950, o processo tradicional de produção agrícola sofreu drásticas mudanças com a inserção de novas tecnologias visando a produção extensiva de produtos agrícolas. Estas tecnologias envolvem, quase em sua maioria, o uso extensivo de agrotóxicos com a finalidade de controlar doenças e aumentar a produtividade. A expansão dos cultivos transgênicos contribuiu decisivamente para que o Brasil se tornasse, desde o ano de 2008, o maior consumidor mundial de agrotóxicos, responsável por cerca de 20% do mercado global do setor. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde e responsável pela liberação do uso comercial de agrotóxicos, na safra 2010-2011, o consumo somado de herbicidas, inseticidas e fungicidas, entre outros, atingiu 936 mil toneladas e movimentou 8,5 bilhões de dólares no país. Nos últimos 10 anos, de acordo com a Anvisa, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%, ritmo muito mais acentuado do que o registrado pelo mercado mundial, que foi de 93% no mesmo período. O que nos preocupa é que aqui no Brasil, os agrotóxicos possuem uma ampla cobertura legal, com um grande número de normas legais. O referencial legal mais importante é a Lei nº 7802/89, que rege o processo de registro de um produto agrotóxico, regulamentada pelo Decreto nº 4074/02. De acordo com a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, anualmente são usados no mundo aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. O consumo anual no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas de produtos comerciais, representando um aumento no consumo de agrotóxicos de 700% nos últimos 40 anos, enquanto a área agrícola aumentou apenas 78% nesse período. E por falar em agrotóxicos, vamos falar também das doenças. Um dossiê elaborado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abras, relaciona com detalhes os diversos ingredientes ativos utilizados nos agrotóxicos no Brasil, ao risco que cada um deles representa para a saúde, e afirma que seu uso intensivo pode causar doenças como cânceres, malformação congênita, distúrbios endócrinos relacionados às glândulas produtoras de hormônios, neurológicos e mentais. O dossiê cita estudos sobre o aumento da incidência de câncer na população de cidades muito expostas aos agrotóxicos, como, por exemplo, Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Mesmo que alguns dos ingredientes ativos dos agrotóxicos, por seus efeitos agudos, possam ser classificados como medianamente ou pouco tóxicos, não se pode perder de vista os efeitos crônicos que podem ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição, é o que alerta o documento. A falta de estudos sistemáticos e com abrangência nacional que possam comprovar a inter-relação entre transgênicos, agrotóxicos e câncer no Brasil, contribui para que a questão não seja enfrentada corretamente pelo poder público. No semiárido, as organizações que compõem a rede ASA, né, articulação no semiárido, como a Casa da Mulher do Nordeste, vem lutando contra o uso de agrotóxicos e a distribuição de sementes transgênicas para a agricultura familiar. Por isso, é de fundamental importância que as comunidades rurais mantenham seus bancos de sementes nativas, crioulas, sempre abastecidos. E mais, e você? Você sabe o que é semente crioula? Você que está nos ouvindo, sabe o que é uma semente crioula? Você vai tirar essa dúvida a partir de agora em nosso quadro Você Sabia.
Você sabia?
Você sabia? Você sabia? Sementes crioulas são sementes naturais, passadas de geração a geração pelos agricultores e agricultoras. São sementes trocadas entre eles. Sementes sem nenhuma intervenção da ciência, sem modificações ou melhoramentos. São aquelas sementes que seus avós, seus bisavós, né, seus pais, que eles cultivavam, guardavam de um ano para o outro, para o próximo inverno, mesmo que enfrentassem anos de seca, mas as sementes ficavam lá guardadas, sejam em silos, em depósitos, como a gente chama aqui no sertão, ou em garrafas PET, né? Mais recentemente essas sementes passaram a ser guardadas em garrafas PET, mas é aquela semente natural, tirada da sua roça, do seu plantio, que não aquela semente recebida de fora, de outros lugares, quando você não sabe a procedência. Então essa é a semente crioula, chamada semente nativa, semente da paixão. E a gente tem também um spot que esclarece bem o que são essas sementes nativas para você entender.
Sementes da paixão, nativas, crioulas, tradicionais ou caboclas. Em cada região do semiárido, elas recebem um nome diferente.
Mas o importante mesmo é que as sementes são sinônimo de resistência da agricultura familiar e ajudam a preservar a agrobiodiversidade.
Elas são adaptadas naturalmente às condições do ambiente e por isso têm maior facilidade de se desenvolver, garantindo a fartura de alimentos.
As famílias estocam as mais variadas sementes de acordo com as suas necessidades. Este é um conhecimento acumulado que passa de geração para geração e ajuda a manter a cultura alimentar da região.
Programa Uma Terra e Duas Águas. Uma realização da articulação no semiárido brasileiro. ASA Brasil. Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Codevasf.
E dando continuidade ao nosso programa, né, e por falar em conservação de sementes, entre as implementações do PU+2, programa Uma Terra e Duas Águas da ASA, está o apoio às casas de sementes. Esta semana, a Casa da Mulher do Nordeste apoiou a implantação de duas casas de sementes do programa nas comunidades de Baixio, em Solidão, e Açude da Porta, São José do Egito. A presidente da Associação de Mulheres e vice-presidente da Associação de Produtores Rurais de Barreiros, município de Solidão, Zilda Simões, da Costa, de 48 anos, ela é beneficiária do programa, acompanhou a oficina em Baixio, Solidão, e fala da importância das tecnologias do programa PU+2 e também da conservação das sementes. Nós vamos ouvir o que Zilda fala para o programa Fala Mulher. Ela alerta aí para a necessidade e para a importância das mulheres, dos agricultores e agricultoras em geral, conservarem as suas sementes nativas, e conta também um pouquinho da sua história, da sua comunidade. Vamos ouvir o que ela diz para o nosso programa.
Boa tarde, eu sou Zilda, eu sou também presidente de uma associação e desde 93 que eu viajei, fiquei um tempão fora, e desde 93 que eu voltei para cá e resido no sítio Barreiros. Nasci, me criei lá, sou filha de agricultor, hoje presidente e vice-presidente de uma outra associação. Que, assim, é muito importante você trabalhar com agricultura. Antigamente, antes, até 10 anos atrás, a gente não tinha apoio de nenhuma entidade, de nenhum órgão que apoiasse o trabalhador rural. Cada um trabalhava da maneira que podia e não tinha, assim, muito renda, não tinha um acompanhamento técnico. Hoje a gente já tem bastante acompanhamentos, né? E hoje eu recebi o Barreto Trincheira. Através desse Barreto Trincheira, feira. A gente recebeu vários benefícios também. Bem antes disso, a gente já, por ser filho de agricultor, tinha o incentivo do meu pai também, que era agricultor. E a gente já vinha, assim, usando a própria semente tirada do próprio terreno que nós temos. Nós não compramos sementes na época da planta, a gente vem armazenando essa semente ano a ano. Tem ainda aquele milho antigo que os nossos pais e avós plantavam. O feijão também, a fava, a gente tem, sempre, nunca compramos para plantar. Até repassamos dessa semente para uns outros agricultores que não têm também. E depois desses benefícios do Barreto Trincheira que nós recebemos agora, eu tenho uma horta, onde nessa horta tem bastante plantas até que pessoas aqui do município não conhecem. Tipo o pepino americano que eu tenho lá, todo mundo que chega lá para ver, fica todo mundo assim admirado como eu consegui essa planta. Eu consegui com uma colega minha em São Paulo e desde então eu tenho ela e já repassei mais de 100 mudas delas para outras pessoas.
Zilda, qual a importância para você como agricultora do semiárido de participar de uma oficina de apoio à Casa de Sementes e qual a importância de se conservar as sementes aqui na região semiárida?
Olha, a importância é muito grande, apesar de assim, já bastante conhecimentos que a gente já tem dentro da agricultura, veio mais esse projeto para ampliar mais os conhecimentos da gente, né? Coisas que a gente não sabia, a gente está aprendendo, a gente tem coisas que a gente também sabe que muitas não entendem, não sabem ainda também por ser um projeto antigo, a gente tem o prazer também de repassar para as pessoas e isso é muito importante, porque chega o tempo, agora mesmo é época de chuva e o pessoal, muita gente agora está se perguntando como é que vai plantar. Se não, muitos não têm com que comprar a semente e muitos não têm aquela semente guardada. Aí vai ficar esperando o governo mandar aquela semente lá que também não é tão apropriada para o nosso semiárido. E sem contar que essa semente não é de boa qualidade. Então é de grande importância esse apoio que nós estamos recebendo pela Petrobras, a Casa da Mulher do Nordeste.
E como fazer, como que a agricultora ou o agricultor que está nos ouvindo, qual a melhor maneira de guardar a semente para que ela não estrague quando as chuvas chegarem, o agricultor ou a agricultora não tenha aí a decepção de verem suas sementes estragadas?
Olha, antigamente as pessoas costumavam muito guardar nos antigos depósitos, como era conhecido, os silos. Hoje não, hoje a gente guarda na garrafa PET. Se você conservar ela limpa, bem sequinha mesmo, você seca ao sol, deixa ela esfriar um pouco, de um dia para outro, 2 dias dentro de casa, você pode guardar essa semente, trancando ela bem trancada, com certeza ela não vai estragar. Ela fica 2 anos, 3 anos, inclusive eu tenho como, eu sou testemunha disso, que na minha casa foi guardada semente de 3 anos, 4 anos, e no ano que choveu, que foi plantada, ela nasceu. Eu tenho semente na minha casa de feijão, de milho, de fava, que é desde 93. Que nós temos essa semente e vem plantando ano a ano e de lá para cá, graças a Deus, não foi preciso mais a gente comprar sementes para plantar quando chove.
Como é que você faz o seu cultivo? Usa algum agrotóxico ou não? Trabalha com agroecologia?
Agroecologia. Meu marido, ele é assim, uma pessoa muito cuidadoso. Ele não aceita de jeito nenhum que seja usado o agrotóxico lá no terreno da gente, no nosso plantio. E ele usa muita técnica de plantas, que ele tem umas plantas lá que fazem o biofertilizante. Nós também agora aprendemos uma nova técnica com os meninos, que são os técnicos do CERTA, que estudam lá. E nós estamos fazendo isso através também do esterco de gado, da urina do gado e com um tipo de planta que nós temos no nosso terreno. A gente faz o biofertilizante.
O que é a agricultura familiar, a agroecologia, o que, que significam para a sua vida, Zilda?
Muito. Muito, porque assim, a gente antes ia na feira, comprava um molho de coentro, um pé de alface, um tomate, e aquilo ali a gente já sabia que a gente estava consumindo aquele veneno que era usado nos plantios. E hoje a gente tem tudo essas coisas, a gente tem em casa, tem mais umas outras coisas que a gente nem hoje encontra na feira, nós temos lá no nosso terreno, na minha horta mesmo eu tenho, e isso é de grande importância, tanto para mim como para aquelas pessoas que querem aprender como se trabalhar na agricultura, que a gente se dispõe a ensinar as pessoas como trabalhar também nessa técnica.
Zilda, muito obrigada pelas informações, foi um prazer conversar contigo e parabéns aí pelo trabalho, pela determinação.
Obrigada também, foi um prazer ter conversado com vocês, ter lhe conhecido, que até então eu só conhecia Claudineide e Daniela, e foi um prazer muito grande, e assim, é um conhecimento que eu estou levando para as nossas associações, já que eu sou presidente e vice-presidente de uma outra associação, e a gente repassa para os agricultores, e a gente também reforça muito a maneira deles mudarem a maneira de trabalhar na agricultura. Onde aqui hoje também eu tenho uma colega também que faz parte da nossa associação, que hoje ela está fazendo a feira da semana, vendendo verduras, o alface, o coentro, a cebola, depois desses cursinhos que nós começamos a dar na associação.
Isso prova que é possível sobreviver e muito bem com a agroecologia.
Com certeza, porque assim... Ela mesma, ela é uma testemunha que ela já viajou, voltou para cá, lá fora ela não armou nada dos sonhos que ela achava que ia ter lá fora. E hoje ela está criando a família, uma família grande de 8 pessoas na casa dela, vendendo, colocando já os filhos dela para vender a verdura na feira.
Que sirva de exemplo para outras pessoas que estão na sintonia. Muito obrigada.
De nada, obrigada também. Foi um prazer.
Um grande abraço aí para a agricultora Zilda Simões, que é de Barreiros, município de Solidão, inclusive está nos ouvindo. Grande abraço, boa tarde para a Zilda. E ainda falando da oficina de Casa de Sementes, que a Casa da Mulher do Nordeste apoiou dentro do programa Terra e Duas Águas em Solidão, né, esta semana, nós vamos ouvir também o que a Severina Simões, que é uma jovem, né, filha de agricultores, ela é estudante, tem apenas 20 anos, também é do sítio Barreiros. Ela participou da oficina, está fazendo o curso técnico em agroecologia no CERTA e aproveitou para compartilhar o que está aprendendo no curso. Ela participou da oficina e também traz um pouco da sua contribuição para o programa Fala Mulher. Vamos ouvir o que diz a jovem Severina Simões, de 20 anos, de Barreiros, município de Solidão.
Boa tarde, Juliana. Eu acho muito importante participar do curso técnico em agroecologia, porque desde pequena eu já vinha trabalhando com meus pais, voltado para dentro da agricultura, mas não era de uma forma correta. Era com agrotóxicos, esses produtos químicos que prejudicam a nossa saúde. Aí veio a ideia desse curso, fiquei sabendo através da minha tia Zilda e um Enio do IPA. Me interessei, fui pesquisar mais, aí gostei, eu disse, não, vou fazer isso que é voltado para minha área. Aí, através desse curso, já faz 1 ano e 4 meses que estou estudando, vou acabar agora em abril, e eu acho muito importante de tá nesse curso.
E acerca das sementes, o que é que você está aprendendo no curso?
Eu sou guardiã do Milho da Esperança, através do CERTA, e fui convidada por Daniela para estar participando dessa reunião sobre as sementes, e eu acho muito importante, porque... Como nossos avós que já vinham já guardando as sementes e para não também não estar trabalhando com sementes como tipo a do governo, que não é uma de boa qualidade. E nós temos nossas próprias sementes e é bem mais melhor do que com essas.
E o que é que significa ser guardiã das sementes, Severina?
Foi através de um professor do CERTA. Ele foi para uma reunião no estado da Paraíba. Ele ainda não era guardião dessas sementes. Aí chegou lá, conversando com o pessoal, aí uns não ligavam muito para ele. Aí um grupo chamou ele e perguntou se ele queria ser guardiões. E ele disse que quis sim. Aí ele trouxe uma semente, milho e feijão, para o CERTA. E escolheu um guardião dentro do CERTA e outros guardiões. E eu disse, não, eu vou entrar nessa, ser guardiões também. Aí, através desses, aí o menino que era guardião-chefe não conseguiu lucrar a semente. Aí eu consegui, passei a metade da semente para ele e fiquei com outra parte. A minha parte eu dividi com a Associação Centro Comunitário Manuel Simões da Costa para multiplicar esse semente, para não estar dependendo só do governo.
Para a gente entender, você recebeu algumas sementes e a sua função, né, a sua missão era multiplicar essas sementes para guardar e você distribuiu com outras pessoas para que essas sementes, né, essas sementes nativas, crioulas, elas pudessem ser aí multiplicadas.
Isso. Elas estão sendo multiplicadas, eu repasso uma parte para uma pessoa e essa pessoa, ela vai, quando ela lucrar, ela vai me devolver a metade, já para eu passar para outra pessoa e essa pessoa, se der, for impossível, ela dá para outra pessoa, ela está repassando.
Severina, o semiárido, infelizmente, aí por conta dos últimos anos de estiagem. Muitas pessoas, muitos agricultores e agricultoras acabaram perdendo suas sementes. Não só as sementes das plantas, mas também inclusive seus animais, que também são as sementes nativas. E você, uma jovem que está começando a vida agora e se interessou por agroecologia, pela agricultura familiar e está aprendendo. E é importante que outras pessoas jovens, assim como você, possam ter essa compreensão da necessidade de se conservar, de se preservar a semente nativa, a semente crioula para o semiárido.
Com certeza, porque se nós que somos jovens, somos futuro da manhã, nós temos que ir repassando para criança, adultos que não têm bem a experiência do que é semente crioula, do que é semente nativa. É muito bom, porque se nós repassar, vai ser bem mais melhor lá para frente, que está precisando de mudar bastante coisa ainda.
Um abraço, obrigada.
Obrigada também, Juliana. E obrigada por ter recebido esse convite da Casa da Mulher do Nordeste. E foi uma honra participar com vocês.
O atual secretário de Políticas Agrícolas do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Solidão e coordenador do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o agricultor José Raimundo da Silva, que também é beneficiário do PU+2, acompanhou a oficina. Segundo ele, o Banco de Sementes servirá de incentivo para os jovens daquela comunidade. Vamos ouvir o que ele diz para o programa Fala Mulher.
Boa tarde, pessoal da Casa da Mulher, né? Eu acredito que esse banco de cimento é mais uma criatividade para os agricultores se desenvolver mais na agricultura, porque os agricultores, a parte jovem, hoje estão esquecendo a agricultura. E com esse incentivo do banco de cimento, com essa semente selecionada, e a qual importância que é melhor do que a semente transgênica, eu acredito que é um grande passo e um grande avanço para essa comunidade. A importância que tem do agricultor se associar ao sindicato e à associação é porque quando o sindicato consegue e tem qualquer conquista que são vencidas com o governo estadual, federal e qualquer outros programas que vieram, então o agricultor vai ser reconhecido porque o sindicato está diariamente convivendo juntamente com aquela pessoa que é associada. E a pessoa que não é associada ao sindicato, ela fica neutra. Se não for da associação, ainda fica pior ainda, porque você que é associado do sindicato é como uma família, é como uma questão do associado do sindicato. Se o associado do sindicato está legalmente com suas obrigações em ordem, então na hora que tem qualquer projeto, uma cisterna, então aquela família organizada será a mais viável para receber aquele projeto, porque vai ter algum resultado. Ele já está organizado, ele vai tentar se organizar mais. Quando ele vem receber um projeto desse, ele já tem muitas capacitações, já está bem informado e já recebe por interesse de produzir. Não é como você trazer um objeto e soltar na mão de quem não tem conhecimento. São esses os trabalhos do sindicato para organizar mais o trabalhador rural, para que o trabalhador rural se desenvolva melhor, com menos burocracia, com menos trabalho, seja tudo mais fácil e mais rápido e produza mais, né? Para que a comunidade cada dia cresça, e não só a comunidade de Baixinho e São Francisco, mas todas as comunidades do município de Solidão e do nosso Pajeú.
José Raimundo, muito obrigada.
Obrigado a vocês em ter trazido essas experiências mais aqui para os trabalhadores. Dá mais um reforço a nós do movimento sindical, os presidentes de associação, como tem o senhor Enoque aqui também, que representa a dona Joana, os senhores de idade que têm sementes selecionadas, as pessoas jovens que estão no incentivo de trabalhar, que também estão recebendo um certificado e que se verá como um documento de uma prova de agricultor, que é esse certificado que recebeu hoje. E dizer a vocês que sempre volta aqui à nossa comunidade, nós estamos de braços abertos no sindicato, na associação e na nossa residência para receber vocês todo momento.
Obrigada aí a José Raimundo da Silva, que é do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Solidão. E um grande abraço, a todos e todas de Baixio, de São Francisco e do município de Solidão, que nos receberam de braços abertos na última terça-feira. Vamos trazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, e você escuta mais uma música dentro do programa Fala Mulher. Lembrando que na sequência, após essa música, a gente vai voltar conversando com Tatiana Faustino, que é técnica agrícola da Casa da Mulher do Nordeste, e vem para bater um papo a respeito aí dessa questão dos agrotóxicos, dos transgênicos e também da importância da conservação das sementes nativas para o semiárido. 2h15, programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Prepare o seu coração as coisas que eu vou contar.
Eu venho lá do sertão.
Eu venho lá do sertão.
Eu venho lá do sertão.
E posso não lhe agradar.
Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar.
E a morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo.
Estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar.
Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por um motivo meu, de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse,
porém por necessidade
do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, valente lugar tenente de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange e ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar.
Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, e qualquer que ele tivesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Volta ao Fala Mulher, agora 2 horas 23 minutos, né? O programa hoje está abordando o perigo dos agrotóxicos, dos transgênicos e a importância da conservação das sementes crioulas para o semiárido. E nós estamos recebendo a técnico agrícola da Casa da Mulher do Nordeste, Tatiane Faustino, para nos ajudar nessa discussão. Tatiane, boa tarde, seja bem-vinda ao programa. Há poucos estudos científicos acerca dos impactos dos transgênicos, porque isso geraria um grande conflito de interesses, ou seja, não é interessante, né, para os grupos que controlam aí o uso dos transgênicos, né, a venda dos transgênicos, né, os grandes produtores de milho, de soja, que se façam pesquisas sobre esses impactos e os perigos para a saúde humana, né. Não é interessante que esses perigos sejam revelados, que se façam pesquisas que revelem realmente, cientificamente, que comprovem os perigos do consumo de produtos transgênicos e também do aumento excessivo aí do uso de agrotóxicos. Isso faz com que esses produtos sejam consumidos normalmente, né? As pessoas vão no supermercado, adquirem o produto, não percebem que aquele produto é transgênico, porque muitos hoje têm a marca do produto transgênico, que é um triângulo na cor amarela com um T na cor preta dentro, o símbolo é esse, mas ainda há uma grande resistência para que essa rotulagem de transgênico, ela esteja em todos os produtos. Mas você já encontra na soja, você já encontra, aliás, no óleo de soja e em alguns outros produtos. Só que não é interessante que se façam pesquisas. Boa tarde, bem-vinda ao Fala Mulher.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde às mulheres e todos os ouvintes do programa Fala Mulher. É isso mesmo, Juliana, mesmo com 10 anos de produção transgênica no Brasil, ainda não há uma discriminação nos produtos e nos mercados, nem bem como uma conscientização da sociedade sobre o que são esses produtos e o que é a transgenia, que são produtos modificados em laboratórios, são sementes misturadas com vários tipos de outras genéticas, para que possam ser melhoradas e ter um melhor rendimento na produção agrícola e em diversas coisas. A rotulagem dos produtos transgênicos no Brasil é lei e foi decretado pela presidência desde 2003, mas o mesmo governo que decretou em 2003, um mês depois, avalia que não tinha mecanismo para fiscalização, então ele deixa aberto para que as empresas coloquem sim ou não o transgênico que tenha a presença de componentes transgênicos superior a 1% do volume total de alimentos vendidos para o consumo humano e animal, tem que ter especificado acima de 1% na transgenia. Então, esse mesmo Ministério da Agricultura que obriga a que as empresas rotulem nos alimentos o transgênico, ele não tem pessoas para fiscalizar isso. A que medida isso está? Então, há uma grande produtos hoje, a maioria dos produtos são transgênicos e a população não sabe nem dos seus riscos, nem muito menos identificar quais são os produtos transgênicos e o que isso causa à saúde humana. Então, o governo, o Ministério da Justiça, publicou uma portaria criando esse símbolo que você falou, que é um símbolo ele é um triângulo amarelo, onde tem um Tzinho preto, que ali é o que está significando que aquele produto é feito a partir de sementes modificadas, que são sementes transgênicas.
Então, é importante, né, para que as pessoas que estão nos ouvindo, para que fiquem atentas quando forem ao supermercado, quando forem comprar os produtos, que observem. Mas hoje, quais são os principais produtos que são facilmente encontrados que são transgênicos, além do óleo, como a gente já disse?
Então, Juliana, tem uma história interessante sobre isso, sobre a aceitação não só dos agricultores em relação à semente transgênica, mas das famílias brasileiras em si. Por exemplo, a alimentação da humanidade e o controle sobre a produção das sementes pelos agricultores e agricultoras fazem 10 mil anos. 10 mil anos de que o homem e a mulher dominou as sementes para o plantio. Que antes as mulheres, principalmente as mulheres, é quem colhiam as sementes. Sim. E que faziam a agricultura. Então, durante esses 10 mil anos, a produção se reverteu em pouco menos de 50 anos. Sofreu grandes transformações o modelo de produção através do modelo industrial agroquímico, que foi a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi da década de 70, onde houve uma grande sobra de químicos da guerra. Então, estes países que utilizaram esses químicos não sabiam o que fazer com esses agrotóxicos. Então, eles decidiram que se servia para destruir folhas, plantas, serviam para matar pragas também. Então, a intenção de usar esses agrotóxicos, primeiramente, foi que isso, na década de 70, o mundo em si estava em grandes crises alimentares e de acesso a alimentos. Então, esses agrotóxicos foram inseridos primeiro na tentativa de aumentar a produção e que a população tivesse mais acesso a alimentos e menos fome. Então, isso foi o primeiro modelo. E depois vieram as sementes híbridas, que são sementes que são feitas para serem utilizadas com agrotóxico, foi chamado de pacote verde ou tecnologia verde, que é chamado de tecnologia. E isso foi se perdendo ao tempo a vida das pessoas, de como elas se alimentavam. No mundo existem mais de 10 mil espécies de plantas comestíveis, mais de 100 mil. Os povos primitivos se alimentavam, por exemplo, de entre 1.500 a 300 espécies de frutas, de verduras, de legumes e de sementes. Em 50 anos, a agricultura passou a usar 9 espécies de alimentos, que foi aqui a grande indústria e as grandes empresas de sementes obrigaram praticamente a população mundial se alimentar desses produtos, que são o trigo, o arroz, o milho e a soja. Isso representa 85% do consumo da alimentação mundial hoje. Então, cabe isso às empresas. 9 empresas mundiais têm o controle sobre esses 9 alimentos que a população se alimenta hoje.
Isso quer dizer que antigamente, né, existia uma grande variedade, né, de opções, né, de plantas, né, de espécies, né, para que a população mundial pudesse se alimentar. E hoje, né, o mercado, principalmente o agronegócio, é quem comanda, é quem dita as regras e diz o que você, eu, todos nós devemos comprar e comer. E, claro, maior parte desses produtos hoje são transgênicos, infelizmente, Tatiane.
É verdade. E isso gerou uma grande deficiência nutricional na alimentação humana. É, isso é consequência diretamente da falta de diversidade na alimentação. Porque se a gente consumia, há menos de 50 anos atrás, nossos avós, nossas mães e pais produziam mais de 500 espécies em seus quintais roçados, isso foi se resumindo a milho e feijão hoje, praticamente. Então, isso, essa postura de mudar os nossos hábitos alimentares não só foi da grande estratégia da grande agricultura, do agronegócio, mas isso também se traduz hoje em um comportamento alimentar em si, que se traduziu ao milho e feijão, esquecendo as outras culturas, o quiabo, o jerimum, a melancia, as frutas, as hortaliças. Então, isso é muito ruim para a deficiência nutricional, como também isso é uma grande redução de espécies. É, várias espécies de milho, de feijão e de jerimum e de hortaliças que existiam, hoje não existem mais, porque há um controle sobre o que nós comemos. Então, isso significa quanto menos alimentos na nossa mesa, menos diversidade.
E, assim, essa falta de informação, como você disse, ela é muito preocupante, né? Que a gente vê hoje que muitos agricultores e agricultoras aceitam essas sementes modificadas, né, que são distribuídas, sem questionar, sem saber o perigo que essas sementes podem representar.
É, e isso também é verdade. A agricultura familiar hoje é uma grande aceitação por todos esses motivos, pela praticidade da vida, de comprar alimentos prontos e tal. E há também essa falta de esclarecimento para a agricultura familiar, que hoje tem um grande papel na conservação e da biodiversidade das sementes crioulas, que a gente viu anteriormente no programa que sementes crioulas são aquelas sementes nativas que vinha passando de geração em geração na família. Então, há uma redução e há quase um sentido, que eu posso dizer, de obrigar as famílias a receberem essas sementes, porque, primeiro, a maioria não conhece os riscos dessas sementes, que sai contaminando os roçados, a produção agroecológica, que contamina os animais. É, por exemplo, nos primeiros campos que fizeram testes para transgenia, percebeu que a grande biodiversidade dos animais e principalmente as abelhas que haviam naquele espaço, uma grande mortalidade. Então, as empresas que dizem que os alimentos transgênicos vão trazer grandes suportes à alimentação humana, que a alimentação humana hoje e as famílias que passam fome no mundo inteiro, se diz muito mais ao respeito pela falta de acesso a esses alimentos e não da quantidade de alimentos que existe hoje no mundo. Então, essa falta de acesso a essas informações, Juliana, acaba com que a agricultura familiar aceite, sem questionar, que os institutos que acompanham a agricultura familiar, não a Embrapa, por exemplo, que é uma empresa de pesquisas financiada por recursos públicos, não socializem essa informação com a agricultura familiar. Por exemplo, a maioria das famílias nem sabe o que é alimentos transgênicos. E o óleo de soja, que quase todos nós consumimos, ele é transgênico.
Inclusive, ele é rotulado como transgênico.
Ele é rotulado.
Você pode observar que tem a marca do produto transgênico.
E hoje, no Brasil, praticamente 90% dos campos de soja são de sojas transgênicas. Então, tem aqueles alimentos que estão no mercado rotulados e tem aqueles que são transgênicos e a gente não sabe. Então, o mesmo governo que financia a Embrapa com recurso público para pesquisa com a semente transgênica, não interessa para ele fazer pesquisa para que se demonstre o perigo dessas sementes. É tanto que as grandes empresas dizem: ah, ninguém prova que esse alimento vai fazer mal para a saúde, porque não há interesse de fazer pesquisas para que provem
que aqueles alimentos... E mesmo que essas pesquisas existam, né? Mas elas permanecem abafadas, escondidas, elas não são aí levadas a público para que realmente a população tenha conhecimento do que é o transgênico e quais os seus riscos. E é importante, dentro desse contexto, Tatiana, a gente falar, né, sobre agroecologia e também a importância da conservação das sementes nativas. A gente falou de uma oficina de apoio à Casa de Sementes, que a Casa da Mulher do Nordeste realizou esta semana no município de Solidão. Incentivo, né, para que as famílias daquelas comunidades possam começar a guardar ou guardar com mais intensidade, né, com mais interesse as sementes nativas, justamente para não dependerem de produtos transgênicos.
É verdade. E hoje existe uma reflexão mundial que a conservação das sementes crioulas faz parte de uma campanha mundial sobre soberania e segurança alimentar dos povos. E ela é uma grande estratégia nacional, deveria ser, como o Brasil é um país super agrícola. Então, eu acho super importante a estratégia dos bancos de sementes e vejo os agricultores e as agricultoras como os principais atores e guardiões das sementes da agricultura familiar. Eles possuem, por natureza, uma vocação de seleção. Se você for conversar hoje com um agricultor e uma agricultora de mais de 50 anos, então eles sabem dizer o que é semente crioula, como conservá-la, como a gente viu que há várias maneiras, tanto na garrafa PET, no silo na terra. Então, há várias maneiras de conservar essas sementes. Então, eu acho que é bem acertado os bancos de sementes, onde há uma grande variedade de sementes e de espécies nativas, né? Então, isso é muito bom, Juliana. Onde há um incentivo da assessoria técnica para que essas práticas aconteçam.
E é importante também, né, cada vez mais um incentivo à agroecologia para que as famílias possam produzir sem agrotóxicos, né, sem os defensivos químicos e possam ter, como você disse, né, a garantia e a segurança alimentar. A gente vai trazer um depoimento de uma agricultora que é exemplo, né, um grande exemplo de que é possível produzir aqui no semiárido sem o uso de agrotóxicos. Esse exemplo vem da comunidade de Cachoeira do João, em São José do Egito, onde a agricultora Aparecida Santos, ela mantém um quintal produtivo, né, uma área onde é repleta de fruteiras, de hortaliças, de ervas medicinais. Aparecida fala um pouco de sua experiência para mostrar que é possível produzir sim aqui na região semiárida e não precisamos de agrotóxicos, basta que haja realmente um incentivo, tecnologias, né, que são necessárias para o semiárido, né? E a gente vai ouvir o que diz a agricultora para o nosso programa.
Há 5 anos eu comecei a plantar agroecológico, né? Esses anos de seca tem sido difícil, mas dá para ir mantendo, porque tem o poço e dá para ir mantendo as plantas vivas. Tem sido difícil, porque a água é pouca, mas eu estou conseguindo ainda manter as fruteiras vivas e algumas hortaliças.
O que a senhora tem no quintal produtivo?
Tem mangueira, graviola, laranja, lima, limão, maçã, laranja-lima, pocã, bananeira, cajueiro, mamão, pé de mamão, pé de figo, pé de coco. Tudo isso eu tenho no meu quintal. O alecrim, o capim-santo, a vacideira, o endro, tem couve, tem maracujá, tem pimenta de cheiro, pimenta malagueta. Uns 4 tipos de pimenta eu cultivo na minha horta. É algodão, cana, capim eu planto também na minha horta para os animais. Também tem uma parte fora. Que nesses últimos anos de seca a gente conseguiu escapar os animais com o capim que a gente plantou no açude. O açude foi secando e a gente foi acompanhando e estamos conseguindo escapar os animais.
Dona Aparecida, a partir de que a senhora decidiu trabalhar com agroecologia? Como é que foi esse processo para decidir trabalhar com agroecologia, produzir esses alimentos sem o auxílio de agrotóxicos, sem usar nenhum veneno, produzir naturalmente? Como é que foi essa decisão?
Primeiro a gente tem que pensar na saúde, né? Porque produzir um alimento agroecológico é muito bom, porque não tem, né, agrotóxicos, né? Que faz muito mal para a saúde da gente. É difícil, porque às vezes vem a praga, mas a gente consegue. A gente consegue produzir sem agrotóxicos, né?
Tá aí, você acompanhou o depoimento, né, de Dona Aparecida Santos, de Cachoeira do João, em São José do Egito. Inclusive, você pode encontrar esses produtos orgânicos da Dona Aparecida todos os sábados na Feira Agroecológica de São José do Egito. E a gente volta a conversar com Tatiane Faustino, que estava me dizendo que é preciso que haja, né, por parte do governo, na verdade é uma exigência, né, uma luta aí dos movimentos sociais, a distribuição de sementes, né, um programa de distribuição de sementes. Explique melhor para a gente, Tatiane.
Juliana,
uma política, na verdade, né?
Acho que hoje o movimento social em si, tanto quanto a Rede Asa, luta que o governo do Estado tem uma política de distribuição de sementes, não de sementes híbridas, como são feitas hoje, que muitas vezes as sementes não são adaptadas ao clima, nem à região semiárida, mas que seja distribuída aquela semente crioula, que é produzida na região, que tem uma boa adaptação ao clima, ao solo, e também uma semente, por ser nativa, ela, como Dona Aparecida estava falando, ela fica menos suscetíveis a ataque de pragas. Então, se o governo do Estado tivesse essa política, isso seria um grande incentivo para a agricultura familiar, não só no sentido de plantar, mas de garantir a soberania e a segurança alimentar. E as sementes crioulas são um patrimônio da humanidade, pois foi um legado deixado pelos nossos antepassados. Elas são tão importantes, Juliana, que há grandes festas em todo o Brasil para celebrar as sementes crioulas, que são chamadas também sementes nativas, sementes da vida, sementes naturais, de tão importante que elas são. Há grandes feiras, trocas entre agricultores e agricultoras. Então, só as sementes crioulas podem trazer isso. Então, a disponibilidade e continuidade das sementes é uma virtude, isso é uma missão da agricultura familiar, manter as sementes crioulas de geração para geração. E isso não depende de nenhuma empresa para isso. Basta a família querer e ter a consciência de querer guardar sua semente de um ano para outro, ali na sua garrafa PET, no seu silo. E isso representa também a garantia da diversidade alimentar e contribui com a biodiversidade dentro dos sistemas de produção, que foi isso que Dona Aparecida falou. Enquanto as 9 empresas que dominam as sementes transgênicas no mundo elegem 9 sementes, como 9 grãos, como alimentação padrão mundial, Dona Aparecida fala de uma grande diversidade de alimentos, e isso significa saúde, significa nutrição, isso significa soberania e segurança alimentar.
E ainda produção de renda, né? Para geração de renda para a família.
É verdade.
Tatiane Faustino, técnica agrícola da Casa da Mulher do Nordeste, muito obrigada, né, pela sua participação e pelas informações.
Obrigada, Juliana, pelo convite. E é isso aí, vamos continuar nessa campanha sobre a diversidade da vida. Continuar com as sementes crioulas significa dar continuidade à vida e uma vida com mais qualidade e soberania alimentar.
Um abraço, obrigada. E a gente traz, né, para você que está ouvindo, uma receita muito simples e um defensivo natural. É uma dica do programa Riquezas da Caatinga, programa de rádio da Asa Brasil. Então vamos ouvir essa receita para você aprender e fazer e usar aí no seu quintal, na sua horta.
Existem várias receitas utilizadas na hora do combate às pragas.
Uma receita simples para o combate de ácaros, pulgões e lagartas é a mistura da farinha de trigo com detergente.
Quer aprender como se faz? Então pegue papel e caneta e anote aí.
Dissolva 1 quilo de farinha de trigo em 20 litros de água. Adicione 0,5 litro de detergente neutro.
O ideal para aplicar o defensivo é escolher o horário da manhã, de preferência em dias quentes. Basta cobrir as folhas com essa mistura e esperar secar.
Essa é apenas uma das receitas e defensivos naturais que as famílias do semiárido já vêm utilizando nas suas plantações.
Procure aquela que melhor se adequa à sua propriedade e comece também a utilizar os defensivos naturais no lugar dos agrotóxicos.
Assim você garante muito mais saúde para a sua família.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
Fique sabendo que, criado em janeiro de 1984, em Cascavel, no Paraná, por trabalhadores e trabalhadoras rurais, o MST, Movimento dos Sem Terra, está completando 30 anos de luta. O principal objetivo do movimento é pressionar o governo pela reforma agrária. Para comemorar essa data, o movimento está realizando em Brasília esta semana o seu 6º Congresso Nacional. A abertura aconteceu na última segunda-feira, dia 10, e vai até amanhã, dia 15. Segundo a assessoria de imprensa, né, do MST, o movimento possui mais de 900 assentamentos que abrigam cerca de 350 mil famílias no país. E por falar em MST, né, o movimento também tem uma campanha, já há alguns anos, uma campanha contra o uso de agrotóxicos. Agora 2h46 e assim a gente encerra o programa Fala Mulher de hoje, né? O programa está chegando ao fim. Um grande abraço a todas e todos que estiveram na sintonia. E você pode entrar em contato conosco pelo telefone 87-3838-2482. Mande uma carta para a Avenida Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados da Engazeira, CEP 56-800-000, ou mande um e-mail para Comunicação Pajeú, né, sem acento, @casadamulherdonordeste.org.br. Acompanhe o nosso trabalho no site www.casadamulherdonordeste.org.br e em nossa página no Facebook. Bom final de semana, até a próxima sexta-feira com mais uma edição do programa Fala Mulher.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.